quais são os grandes ideais, mas também os caminhos concretos para aqueles que querem construir um mundo mais justo e fraterno nas suas relações cotidianas, na vida social, na política e nas instituições? Essa é a pergunta a qual pretende responder principalmente Fratelli Tutti. O Papa define-a como uma encíclica social, que toma o seu título das admoestações de São Francisco de Assis, que usava essas palavras para se dirigir a todos os irmãos e irmãs, e lhes propor uma forma de vida com sabor do Evangelho. A encíclica tem como objetivo promover uma aspiração mundial à fraternidade e à amizade social. No pano de fundo, há a pandemia da Covid-19 que, revela Francisco, irrompeu de forma inesperada quando estava escrevendo esta carta. Mas a emergência sanitária global mostrou que ninguém se salva sozinho e que chegou realmente o momento de sonhar com uma única humanidade, na qual somos todos irmãos. No primeiro de 8 capítulos, intitulado As Sombras de um Mundo Fechado, o documento debruça-se sobre as muitas distorções da época contemporânea, a manipulação e a deformação de conceitos como democracia, liberdade, justiça, o egoísmo e a falta de interesse pelo bem comum, a prevalência de uma lógica de mercado baseada no lucro e na cultura do descarte, o desemprego, o racismo, a pobreza, a desigualdade de direitos e as suas aberrações como a escravatura, o tráfico de pessoas, as mulheres subjugadas e depois forçadas a abortar, o tráfico de órgãos. Esses são problemas globais que requerem ações globais, sublinha o Papa, apontando o dedo também contra uma cultura de muros que favorece a proliferação de máfias alimentadas pelo medo e pela solidão. Há muitas sombras, porém, a encíclica responde com um exemplo luminoso, o do bom samaritano, a quem é dedicado o segundo capítulo, um estranho no caminho. Nele o Papa assinala que numa sociedade doente que vira as costas à dor e analfabeta no cuidado dos mais frágeis e vulneráveis, somos todos chamados a estar próximos, uns dos outros, superando preconceitos e interesses pessoais. O princípio da capacidade de amar segundo uma dimensão universal é retomado no terceiro capítulo, Pensar e Gerar um Mundo Aberto. Nele Francisco exorta cada um de nós a sair de si mesmo, para encontrar nos outros um acrescentamento de ser, abrindo-nos ao próximo segundo o dinamismo da caridade que nos faz tender para a comunhão universal. O direito a viver com dignidade não pode ser negado a ninguém, afirma o Papa, e uma vez que os direitos são sem fronteiras, ninguém pode ser excluído, independentemente do local onde nasceu. Desse ponto de vista, o Papa lembra também que é preciso pensar numa ética das relações internacionais, porque cada país é também do estrangeiro, e os bens do território não podem ser negados àqueles que têm necessidade e vêm de outro lugar. O direito natural à propriedade privada será, portanto, secundário em relação ao princípio do destino universal dos bens criados. Ao tema das migrações, ao invés dedicado em parte o segundo e todo o quarto capítulo, um coração aberto a um mundo inteiro. Com as suas vidas, vidas dilaceradas, em fuga das guerras, perseguições, catástrofes naturais, traficantes sem escrúpulos, arrancados das suas comunidades de origem, os migrantes devem ser acolhidos, protegidos, promovidos e integrados. Nos países destinatários, o justo equilíbrio será entre a proteção dos direitos dos cidadãos e a garantia de acolhimento e assistência aos migrantes. O tema do quinto capítulo é a política melhor, ou seja, a que representa uma das formas mais preciosas da caridade, porque está ao serviço do bem comum e conhece a importância do povo, entendido como uma categoria aberta, disponível ao confronto e ao diálogo. Esse é o popularismo, indicado por Francisco, que se contrapõe ao populismo, que ignora a legitimidade da noção de povo, atraindo consensos a fim de instrumentalizar ao serviço do seu projeto pessoal. Mas a melhor política é também a que protege o trabalho. No sexto capítulo, Diálogo e Amizade Social, emerge também o conceito de vida como a arte do encontro com todos, também com as periferias do mundo e com os povos originais, porque de todos se pode aprender alguma coisa. Ninguém é inútil, ninguém é supérfluo. Particular, então, a referência do Papa ao milagre da amabilidade, uma atitude a ser recuperada porque é uma estrela na escuridão e uma libertação da crueldade, da ansiedade que não nos deixa pensar nos outros, da urgência distraída que prevalecem em época contemporânea. Parte do sétimo capítulo se detém, então, sobre a guerra, uma ameaça constante que representa a negação de todos os direitos, o fracasso da política e da humanidade, a vergonhosa rendição às forças do mal. No oitavo e último capítulo, o pontífice se detém sobre religiões ao serviço da fraternidade do mundo e reitera que o terrorismo não se deve à religião, mas a interpretações erradas de textos religiosos, bem como a políticas de fome, pobreza, injustiça e opressão. Um caminho de paz entre as religiões é, portanto, possível. Enfim, Francisco cita o documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, assinado por ele mesmo em 4 de fevereiro de 2019, em Abu Dhabi, junto com o grande imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyib. Desta pedra milhar do diálogo interreligioso, o pontífice retoma o apelo para que, em nome da fraternidade humana, o diálogo seja adotado como caminho, a colaboração comum como conduta e o conhecimento mútuo como método e critério.